buscas, os caminhos existenciais. Esse é o nosso tema da aula de hoje. Uma das questões que marcou muito a geração de terapeutas do século passado, dos grandes terapeutas do século passado, e dos filósofos do século passado, sobretudo os existencialistas, é o tema da nossa aula de hoje, as buscas. Busca em existencialismo é uma das pedras-chave, ok? Se você vai estudar Heidegger, se você vai estudar toda a escola sartreana, o que eles colocam como uma premissa de elementos internos, vocês encontrarão em vários caminhos as buscas. Não como a gente vai alinhavar aqui na filosofia clínica, mas de uma outra maneira, como um projeto aberto, um ser para si, um ser para o nada, um ser para a morte, um ser para o ser. Em cada pontuação, conforme cada filósofo, isso foi adquirindo tintas e variações. Nós veremos, claro, como não poderia deixar de ser, do ponto de vista da filosofia clínica, este elemento. Bem, alguns terapeutas levaram tão longe a questão da busca que alguns deles, existencialistas e eram filósofos, terapeutas, como por exemplo Viktor Frankl. O Viktor Frankl era claríssimo sobre esse assunto. Ele não deixava margem para dúvida. Ou você tem um projeto para essa vida, ou você tem um para onde você vai nesta vida, ou as coisas nesta parte poderão pesar muito existencialmente para a pessoa. O que ocorreu que uma gama tão grande de pensadores, e não estamos falando de pensadores de final de semana, de botequim, estamos falando de pessoas da estatura, do porte de Heidegger, de Levinas, Martin Buber, Viktor Frankl, Gabriel Marcel, quer dizer, e olha, a lista é imensa, Sartre, Merleau-Ponty. O que houve com uma gama tão grande de pensadores, tão profundos, Camus, nossa, é imensa essa lista, nós não conseguiríamos esgotá-la. A lidar e a trazer para uma pauta de tão urgente ordem o fenômeno das buscas. O que havia nas buscas, afinal? Se nós pegarmos o trecho da existência desses pesquisadores e colocarmos ali, ó, da geração, e olha, podemos voltar um pouco, hein, a partir de 1880, onde já começam os anúncios daquela primeira trágica guerra mundial, a partir dali até 1960, nós temos um trecho no qual esses grandes pensadores viram por duas vezes suas casas, tudo aquilo que eles acreditavam, tudo pelo qual eles lutaram e edificaram, simplesmente vir abaixo, de várias maneiras. Alguns deles se perderam tão profundamente nessas coisas, assim, ó, quando nós fazemos as nossas viagens de estudos ao exterior, e sempre a gente faz ambientação numa cidade, a Zelinha deve lembrar, provavelmente, quando a gente caminhou pelas ruas de Amsterdã, lembra, Zelinha? Que lindo, acho que ali já estava.
Foi lindo aqui que passei.
Pois então, quer dizer, fomos lá, vimos onde o monumento a Spinoza, vimos onde o bairro onde ele frequentava e tudo mais. É muito difícil você ver numa civilização de ponta como Amsterdã de hoje, você entender, associá-la a esses pesquisadores, não como Spinoza, claro, que é muito anterior, esses que eu citei e outros, né, quando a gente caminha por Lisboa, como a gente fez recentemente, Madrid, Sevilha, não há termos de comparação, a gente não associa o Ortega e Gasset a essas coisas que estamos tratando e falando. Ortega, aliás, colocou o projeto de vida também como uma prioridade. Mas se nós recuarmos ao tempo, se nós vivêssemos na Europa que eles conheceram, Uma Europa com cadáveres insepultos pelas ruas? Você abria uma torneira e não saía água? Não tinha luz? Não tinha trabalho? O dinheiro em saco para você comprar qualquer coisa? Tanques desfilando pelas ruas? As catedrais vindo abaixo, quer dizer, todos os valores, tudo que eles construíram, uma Europa que era, imagina a Europa, gente, que pela autoestima deles se achava na ponta de qualquer coisa no mundo civilizado, se estavam se tratando assim, o que restava? O que restava? Pois é nesse contexto que esses pesquisadores começam a erguer suas teorias, suas explicações. Freud vai lá para trás, antes de Schopenhauer, antes da herança nietzschiana, e diz: calma, pessoal, isso não é da nossa herança, da nossa herança consciente. Isso vem de uma parte nossa da qual nós sequer temos notícia, que só chega como símbolo, como instrumento de derivação. Então nós não somos diretamente responsáveis por isso, ainda que façamos as coisas. Cada pesquisador, ou seja, o inconsciente, cada pesquisador foi buscar naquilo que compreendia, que sabia, que aceitava, uma explicação plausível para aquele horror. Como provavelmente nós faríamos se um embate tão tremendo ocorresse conosco. A microfone aberto, por favor. Bem, no entanto, e essas formulações todas de inconsciente, essas formulações todas de existencialismo, o ser que se constrói para a morte, as analíticas de linguagem e esses fenômenos todos, quando isso, nós entramos na década de 50 e 60, isso no além-mar, lá nos Estados Unidos da América, que viveu muito pouco disso de uma ordem direta, os horrores deles são daquelas guerras localizadas, Vietnã, Camboja e outras coisas, e uma geração beat importada da França, quando nós chegamos lá, essas ideias já não tem como vicejar, ok? Lá a questão é outra. O inconsciente encontra grande dificuldade de inserção na alma norte-americana, na qual a intencionalidade é muito mais viável. Quer dizer, nós temos um acervo imenso. O fato de eu não consultar um livro em detrimento de outro não quer dizer que esse outro está numa parte oculta da minha vida, das minhas coisas. Eu simplesmente não tenho atenção pontuada para ele, que com o tempo, por distração e outras coisas, pode o relegar a um esquecimento. Esquecimento não é sinônimo necessário de inconsciente. Quer dizer, para os norte-americanos, o inconsciente não tem essa força viral que teve para os europeus, e com toda razão, porque foi uma das questões que mais explicou aqueles horrores todos que haviam acontecido por lá. Bem, no entanto, quando nós estamos no consultório, na clínica, e a questão da busca se coloca, ou seja, o caminho existencial de uma pessoa, e por favor, estamos falando de uma sociedade como a nossa, pragmática, hedonista, em grande parte dela, como a gente vive, não é? Utilitarista, e todas as adjetivações que cada um de nós bem conhece da nossa sociedade. E quando surge no consultório as questões da busca, o filósofo clínico precisa se pautar por algum caminho. O que vai fazer ele? Vai buscar uma teoria dessas? Vai buscar um pensador que tenha respondido de maneira aproximada a algo que ele possa indexar no consultório e dizer para a pessoa: é isso, é aquilo? Se filosofia clínica fosse isso, ela não precisaria existir. Grandes pensadores já teriam dado essa resposta. Como ela se propõe a ser uma filosofia para uma clínica, quer dizer, que vai lá na alma da pessoa e procura de lá para cá encontrar esses caminhos, tendo como escopo, como sentido e como elemento de aprofundamento tudo esse legado filosófico, sem o qual ela não existiria e repetiria coisas que já foram resolvidas, inclusive. Como ela se propõe aí, é daí que começam as buscas em filosofia clínica. Posto isso, vamos agora à definição. O que é busca em filosofia clínica? busca em filosofia clínica diz respeito aos caminhos existenciais. Quando os senhores na clínica estiverem diante de uma criatura cuja historicidade está em andamento e, de alguma maneira, entrar em pauta elementos fragmentados, estruturais ou derivativos ligados aos caminhos existenciais, estaremos diante do que denominamos busca, os caminhos existenciais. Às vezes reconhecíveis, às vezes plácidos e às vezes tão indiretos e tão eclipsados que não veremos. Okay? O que não significa que não existam em muitos casos. Bem, então, buscas são os caminhos existenciais. Ok. Agora vamos ver na historicidade de algumas pessoas. Quando nós pesquisamos a historicidade de algumas pessoas, nós encontramos elementos muito interessantes sobre os caminhos, as trajetórias existenciais. E o que o professor vai colocar agora para vocês é, às vezes, pode soar esquisito, cacofônico para o ouvido de vocês, mas são elementos que hoje do nosso cotidiano. Vejam, nós educamos as nossas crianças, nós educamos os nossos filhos para que tenha uma busca existencial, não é assim que nós procedemos? Se nós não falamos, as nossas próprias ações prenunciam isso. Por exemplo, você tem que estudar, você tem que ter uma profissão, você tem que trabalhar, você tem que constituir sua família, você tem que pensar no amanhã, seu pecúlio, sua aposentadoria, como é que vai ser? Ainda que esses elementos não sejam ditos de maneira indireta, a própria constituição factual dos fenômenos que vão povoar a nossa vida social e familiar levam a pessoa a edificar isso, que se tornará então uma busca. Tá? É uma coisa que não é dita muitas vezes, mas é vivida. E de maneira muito profunda. É interessante que no consultório, às vezes, isso aparece assim, a pessoa anuncia, não, minha mãe sempre me mostrou tal coisa, mostrou, ainda que nunca tenha dito para a pessoa. Quer dizer, foi um exercício de vida que ela disse, que a gente tem que ter essas preocupações, que a gente tem que ter essas ocupações e tudo mais. Tá? Uma outra coisa importante, algumas pessoas, pela maneira como foi constituída a busca existencial delas, elas se tornam infensas à busca, contrárias, alérgicas a buscas existenciais. Como pode uma pessoa, numa sociedade como a nossa, ser contra uma busca existencial, um caminho existencial? Não parece algo assim esquisito, insólito? Imagina um rapaz, conhece a moça e se apaixona por ela. E aí ele começa a dizer para a moça que ele está pensando em comprar uma casa, que ele está pensando em mudar o trabalho dele para mais perto, mais próximo e tudo. E a menina começa a se tornar arredia. E quando eles vão ter uma conversa, ela coloca, entre outras coisas, que para ela não dá para planejar o futuro. Não dá para planejar a vida. A vida é mais que um planejamento. O planejamento mata a vida. E que ela quer que as coisas fluam conforme elas têm que ser. Sem, de maneira apátrida, de maneira sem levar em conta as circunscrições de amanhã estarei fazendo isso, depois estarei fazendo tal coisa, que para ela isso não tem como ela poder viver e respirar. O fato de uma pessoa falar isso e negar desta maneira intelectiva as buscas, não significa que ela não viva as buscas, o que é um dos paradoxos curiosos na nossa época. Há buscas, por exemplo, somáticas. Às vezes essa pessoa, ao cuidar de algo que ela recebeu de uma tia que ela amava, da família dela, recebeu uma floricultura e tal, ao cuidar disso, estas coisas que estão em andamento e que pedem os cuidados de uma busca constituída, fazem que a pessoa que negue a busca se torne cuidadora de uma busca, que vai participar da vida dela na forma de um desenvolvimento, quer dizer, de uma maneira ou outra, ela está vivendo uma busca. Ela tem que encomendar flores, ela tem que pagar contas, ela tem que entregar flores, ela tem que, para o próximo ano, fazer o exercício das flores e tal, e logo ela que é totalmente contra isso. São um dos fenômenos, é um dos fenômenos apenas de paradoxais quanto a buscas. Há muitos outros. Vamos aprofundar aqui essa primeira aproximação. Outro elemento substancial aqui quanto às buscas, e que a gente estuda na clínica, diz respeito ao desenvolvimento delas. Parece que a busca é como um fio que a gente carrega no quadro e que mostra. Então eu comecei a trabalhar como eu embalava as compras, depois eu fui promovido à caixa do supermercado, então eu me tornei gerente do supermercado. E agora eu já tenho meu pequeno mercadinho. Parece que tudo é uma consequência, como uma coisa. Aliás, é curioso, a gente vai estudar a história da filosofia, parece que a história da filosofia ela é toda assim, né? Então veio tal escola e depois outra escola, como se as consequências fossem conversadas e naturais como um desenvolvimento. E isso não corresponde aos fatos. Muitas buscas, elas não são princípios de desenvolvimento. Elas são princípios de unidade por outras coordenações. Ok? A pessoa estava em tal lugar fazendo tal coisa em tal época. Isso, para aqueles padrões, se uniria a uma outra coisa, que pelo princípio cronológico de idade, de vida, parece que há um desenvolvimento e que não há. Isso é tranquilo para vocês?
Uma coisa assim como uma consequência, você daria a ideia de uma consequência, de alguma coisa que é feita modularmente, isso? E não é?
Sim.
São isolados?
Se vocês pararem e pensarem nas buscas de vocês, do início até aqui, alguns vão ficar surpresos, porque não encontrarão um princípio de desenvolvimento delas buscas. Sim. Algumas aconteceram por encontros de coisas que foram emendadas. O que faz muito esse elemento do desenvolvimento, entre outras coisas, o que faz parecer é o caráter comparativo. Olha, professor, imagina, eu quando tinha 10 anos, eu trabalhava na lavoura com meu pai, carregava baldes pesados com ele, chapéu, aquele sol a pino, o senhor sabe que é uma coisa dessas. Hoje, graças a Deus, eu tenho minha casa para morar. Se eu abro uma torneira, eu tenho água potável, eu tenho água quente, água fria, se eu quiser. Isso não é por acaso, o senhor se... Olha, eu posso me dizer, professor, que eu sou uma vencedora. Ela atrelou por critérios comparativos e por razões cronológicas de vida, com o tempo passando e tudo mais, e outras exposições, ela acha que isso constitui uma busca. Constitui uma busca. E às vezes não é. Bem, temos outras questões aqui muito importantes quanto a buscas. Quando nós falamos nesse preceito existencial, pode ficar parecendo que busca perfaz o período de uma vida, né? A pessoa nasceu, está com 80 anos, então agora vamos considerar a busca dela. Por quê? Qual é a fundamentação, qual é o estatuto ontológico que vai me dizer que uma busca coincide com a cronologia de uma vida? Um espaço factual do que cumprimos aqui? Que não, isso seria um reducionismo para muitas pessoas. Há buscas que se encerram lá cedo, como o poeta Rimbaud, que com 18 anos disse, já cumpri tudo, agora o que vier para mim é lucro. E outros, com 80 anos, são incipientes nas suas buscas. Estão começando os primeiros passos para uma busca que às vezes transcende. Eles sequer verão para onde ela vai chegar e tudo mais. Olhem a dimensão que isso tudo ocupa. E há muitas outras coisas. Por exemplo, as relevâncias das buscas. Há esposas que dizem para os maridos, você pode tocar o barco para onde você quiser, eu te acompanho. Para onde você quer ir? quer ir para a Suíça, quer ir para a Argentina, quer ir aqui para os Pampas do Uruguai, vamos, eu sigo você, acompanho. O que, se você aproxima a lupa disso, pode trazer, e é por isso que eu citei esse fenômeno, dobras no discurso de buscas, buscas que se sobrepõem às buscas, buscas que subjazem a outras buscas, buscas que se associam. Às vezes a busca dela é estar com o marido, então, portanto, tanto faz para onde vai. Entende? Né? Buscas que mascaram buscas, tudo isso nós temos que estudar. Tudo isso é matéria nossa, filosófico-clínica, no consultório. E não estamos, de fato, diante de um elemento que vai se traduzir como elemento fácil de identificação.